Notícias na TSF com Cristina Pires.
A Associação dos Lesados do Banif manifesta-se esta hora em Ponta Delgada, junto à delegação do Banco de Portugal, passando depois pela antiga sede do banco na região. A agência lusa Carlos Presunça, da delegação dos Açores da Alboa, explicou que tinha sido feito um acordo de cavalheiros com o Santander, no sentido de, nas últimas 4 semanas, não haver concentrações, manifestações ou outras iniciativas, período durante o qual o banco que adquiriu o Banif deveria apresentar uma proposta para os lesados. Mas como o acordo não foi cumprido, os lesados pretendem mostrar nesta manifestação que não estão de braços caídos e querem recuperar o que é deles. Tecnicamente, o banco não é obrigado a compensar os lesados, mas houve esse compromisso por parte do presidente do banco, acrescentou ainda Carlos Presunça. A Alboa representa clientes que investiram em obrigações do Banif e da Rentipar, assim como em ações do banco. Em fevereiro, o presidente da Comissão Executiva do Santander, Tota, disse nos Açores, após uma audiência com o presidente do Governo Regional, que estava a ser estudada a situação dos clientes do ex-Banif, subscritores de obrigações subordinadas. Nos Açores serão cerca de 1.000 os lesados do ex-Banif com obrigações subordinadas com valores de 100 milhões de euros. Os eleitores britânicos decidiram que o Reino Unido vai sair da União Europeia depois do Brexit ter conquistado 51,9% dos votos no referendo. Ora, perante estes resultados, o primeiro-ministro britânico David Cameron, que convocou o referendo e fez campanha pela permanência na União, anunciou esta manhã a sua saída em outubro. As bolsas europeias abriram em queda, entre outras consequências que já se fazem sentir dentro e fora do Reino Unido e que importa agora analisar. Uma coisa é certa, 24 de junho de 2016 vai ficar na história, uma vez que pela primeira vez há um país que decide sair da União Europeia. Luís Andrade, professor universitário e especialista em questões internacionais, teme que esta decisão tenha um efeito dominó.
Isso pode originar e ter um efeito dominó, e é isso que eu receio muito, no âmbito de alguns, não todos, como é evidente, mas de alguns países da União Europeia, como a França e a Holanda, cujos líderes dos partidos de direita e extrema-direita já vieram anunciar publicamente que vão querer realizar um referendo nos seus países relativamente à sua saída. Veja bem, isto pode ter um efeito dramático para a Europa. Aliás, há quem diga, não sou assim tão pessimista, mas há quem diga que isso pode ser o início do fim da União Europeia.
Sobre o impacto que poderá ter o resultado do referendo em Portugal e, em particular, nos Açores, Mário Fortuna, o presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada, entende que este não será muito significativo, embora defenda que a União Europeia não deve isolar a Inglaterra perante a nova realidade.
Para além da questão orçamental, de haver menos orçamento europeu em função da saída da Grã-Bretanha, a nível de comércio, se houver uma atitude restritiva por parte da Europa relativamente à Grã-Bretanha, todos os países que têm comércio com a Grã-Bretanha serão naturalmente prejudicados. Isto queria dizer taxas aduaneiras diferentes, queria dizer mais barreiras ao livre comércio. Portanto, e na medida em que Portugal depende ou faz comércio com a Grã-Bretanha, Portugal seria prejudicado neste sentido. Os Açores, da mesma forma, embora a presença da Grã-Bretanha nos Açores não será muito significativa. As nossas exportações não têm como mercado principal a Grã-Bretanha. Também, em termos de importações da Grã-Bretanha, não nos parece que venhamos a ser significativamente afetados.
Vasco Cordeiro, o presidente do Governo Regional dos Açores, também já reagiu ao resultado do referendo no Reino Unido, dizendo que à União Europeia compete agora continuar a fazer o seu caminho, embora entenda que há ilações a tirar deste resultado.
Mas há claramente a necessidade de repensar este caminho, de repensar um caminho que, por exemplo, naquilo que é comumente aferido como um dos fatores que mais contribuiu para este resultado e que tem a ver com a questão das migrações, da migração, e não ter havido até ao momento uma resposta da União Europeia que vá às causas do problema. Desse ponto de vista, a pacificação do Médio Oriente parece ser uma questão de sobrevivência da União Europeia e também uma União Europeia que tem que perceber que existe para servir os povos europeus, não existe para ser servida pelos povos europeus. E o que eu quero dizer com isso é que muitas das vezes é necessário ultrapassar uma situação de algum distanciamento, de alguma falta de consciência daquilo que realmente interessa aos povos europeus neste momento, que não é seguramente alguns pormenores, alguns aspectos acessórios, mas que é claramente o facto de se poder reconduzir a União Europeia a um espaço de crescimento económico, de emprego e de solidariedade.
Tomada a decisão, o Reino Unido tem agora 2 anos para sair da União Europeia. O Tribunal da Relação de Lisboa não deu razão ao recurso apresentado por Mário Batista na sequência da providência cautelar que o ex-presidente do Santa Clara apresentou para contestar a sua destituição na Assembleia Geral, realizada há precisamente 1 ano. O processo, revela o atual presidente, Rui Cordeiro, chegou definitivamente ao fim.
A última informação que nos foi fornecida pelo nosso departamento jurídico foi de que efetivamente teria já existido uma decisão do Tribunal da Relação de Lisboa que julgou improcedente o recurso apresentado para este Tribunal da Relação por parte do requerente e que nós estamos a aguardar efetivamente com a maior das tranquilidades que essa decisão transita em julgado.
E encerra definitivamente o assunto?
Encerra definitivamente este assunto.
Rui Cordeiro afirma que o Santa Clara está aberto à entrada de investidores na SAD, mas adianta que mesmo que tal aconteça, o poder vai estar sempre nos Açores.
O centro de decisão e o poder num conselho de administração será sempre do Santa Clara e será sempre da região. Porque só faz sentido, e a primeira interpretação que eu faço, ao Governo Regional dos Açores apoiar estes projetos se for para promover a região. E para promover a região tem que estar lá o clube com os seus 40%, eu com menos dessa percentagem, mas sempre representando os interesses no Conselho de Administração, é óbvio que...
A maioria das ações da SAD vão sempre ficar nos Açores.
O centro de decisão no Conselho de Administração será sempre de base regional. Terá de ser sempre articulado com quem está na região, naquele momento, e quem está à frente do Conselho de Administração. Terá de ser sempre uma base regional. É assim que nós funcionamos.
Rui Cordeiro, o presidente do Santa Clara, em discurso direto na Açores TSF, uma entrevista para ouvir às 15h15. A PJ em Ponta Delgada reivindica novas instalações. João Oliveira, o coordenador do Departamento de Investigação Criminal, reclama também o reforço de efetivos para fazer face às necessidades atuais e futuras.
Apesar das reiteradas transformações para racionalização e otimização dos espaços que ao longo dos anos se vêm realizando, emerge muito clara a inadequação atual do edifício às exigências dos avanços tecnológicos e das necessidades que se alinham. Temos um quadro deficitário em termos de recursos humanos, tendo o contingente de inspectores sofrido recentemente uma significativa depreciação, o que nos obriga a processos de gestão mais finos que podem resultar durante algum tempo. Infelizmente, assim nos parece estar a acontecer, mas não se mostra viável a mais longo prazo, sobretudo com as alterações das realidades criminais, o uso cada vez maior das novas tecnologias, as mudanças sociais e outras. Bem sabemos, Sr. Diretor Nacional Adjunto, que vivemos conjuntura difícil, que as nossas dificuldades são também as dos demais departamentos. Da mesma forma que sabemos e confiamos que a Direção Nacional está atenta e envidar ações no sentido de se conseguirem novas instalações e reforços de meios humanos, conformes às necessidades do presente, mas com capacidade de resposta às solicitações que o futuro certamente colocará.
Pedro Carmo, o diretor regional da PJ, tomou nota do pedido, diz que o reforço de efetivos na região será uma realidade. Quanto às instalações, ficou a intenção de resolver o problema assim que possível.
No que respeita à Direção Nacional da Polícia Judiciária, o nosso compromisso é o de continuar a trabalhar no sentido de continuar a trabalhar junto da tutela e também junto, naturalmente, do Governo Regional, no sentido de obter as condições necessárias à concretização, tão brevemente quanto possível, desse projeto, na expectativa de que à celebração de um dos próximos aniversários se possa associar a inauguração de um novo edifício do Departamento de Investigação Criminal de Ponta Delgada. Até lá, cientes das dificuldades acrescidas resultantes das necessidades de deslocação entre ilhas, não deixaremos de procurar dotar o Departamento de um número de funcionários que permita responder adequadamente ao exercício das competências da Polícia Judiciária na região autónoma dos Açores.
Compromissos assumidos no dia em que o Departamento de Investigação Criminal de Ponta Delgada assinalou 40 anos de existência.